Olá, este é o Resumo da Semana, um programa que faz a conexão entre as equipes de Curitiba e de Brasília, da Gazeta do Povo, da Editoria República. Meu nome é Fernando Jasper, estou aqui com a xará Fernanda Trisotto. E em Brasília nós temos a Flávia Pierre. Nesta semana, muita coisa aconteceu em Brasília. A gente vai falar de Caixa Econômica Federal pedindo socorro. A gente vai falar do governo zumbi do Michel Temer. Tem também leilão do pré-sal, que deve acontecer a qualquer momento. Não se sabia se ia ou se não ia. Tem decisão da Justiça liberando novamente o leilão. E também vamos falar de déficit da Previdência. Tem boas notícias aí. Ou nem tanto. A gente já vai esclarecer daqui a pouco. Vamos começar aqui com a Fernanda, falando de Caixa Econômica. Fernanda, que história é essa de que a Caixa Econômica precisa de socorro? Para começar, ela precisa mesmo? Ela está buscando socorro? E por quê? O que aconteceu com o banco?
Ela precisa sim de ajuda. Já é um rumor que vem desde o ano passado, de 2016, mas a Caixa sempre ficava negando e tal. Esse ano o banco já deu sinais de que sim, precisa de ajuda. O presidente da Caixa, o Gilberto Ock, já deu uma entrevista para o Wall Street Journal, assumindo que sim, o banco precisa de ajuda do governo para se capitalizar. E é um pouco a resposta do porquê ele precisa de ajuda é simples, mas é um pouco complexa a explicação, né? Em 2019, vai entrar em vigor um acordo internacional que atinge todos os bancos do mundo. Não é uma coisa só da Caixa, não é uma invenção do Brasil, é um acordo internacional, chama Basileia 3. E a Caixa precisa se adequar a essas regras, que são mais restritivas do que as que estão em vigor hoje. Via de regra, a Caixa está bem até na fita ali, ela está mais ou menos atingindo os parâmetros que ela precisa. O problema é que quando isso ficar mais restrito, ela vai ter dificuldades em atingir esses níveis, né? Então, ela precisa fazer algumas adequações agora para chegar em 2019, em janeiro, atingindo esses índices. Para vocês entenderem, o índice de Basileia da Caixa atualmente é de 14,4%. E para janeiro de 2009, ela tem que estar numa faixa entre 10,5% e 13%. Então, ela está ali próxima do nível que ela tem que atingir, mas ela não está assim, com uma folga muito grande. Como ela vai precisar reduzir, é preocupante que ela não tenha já começado lá atrás a fazer esse trabalho. Eu conversei com alguns economistas essa semana que explicaram essa situação. Um deles é o Luiz Miguel Santacreu, que ele é da agência Austin Rating, e ele disse que a gente percebe, né, que alguns outros bancos que são do mesmo nível da Caixa, eles já vieram fazendo um trabalho lá atrás para conseguir manter esse nível de capital puro, que é o que interessa de fato, melhor do que a Caixa, né? A Caixa, a gente sabe que ela tem um papel muito importante para o governo, né? Ela é um braço do governo ali, ela faz a gestão do FGTS, todo o sistema imobiliário ali, de certa forma, quem regula é a Caixa, então ela tem esse papel de dar muito crédito. E teve um fato que piorou um pouco mais a situação da Caixa, que foi durante o governo da Dilma Rousseff, aquelas pedaladas, aquela contabilidade criativa ali, e isso acabou prejudicando muito a Caixa, porque, enfim, ela não pôde reter lucro, ela teve que distribuir tudo em dividendo, conta corrente pública ali, então tudo que foi usado para fingir, né, um superávit do governo, acabou prejudicando a Caixa.
Quer dizer, então o lucro que a Caixa tinha, porque a Caixa, por mais que não seja um lucro tão grande como o dos demais bancos, os bancos privados, ela dá lucro.
Dá lucro.
O único sócio dela, o dono, é o governo federal, é a União, e ela, em vez de segurar esse lucro para melhorar esse nível de capital, até para poder emprestar mais sem ferir as regras, né, de proteção bancária contra as crises, não, ela estava repassando todos os lucros para o governo, porque o governo precisava desse dinheiro para fechar lá a meta de superávit, que na verdade era um superávit fantasia, né?
Exatamente.
Era um superávit que ficava escondido pela maquiagem contábil.
E agora a Caixa está numa situação que ela tem um ano para chegar no nível mais restrito, e ela já deu esse sinal de ajuda que ela precisa,
então, quer dizer,
realmente, ela precisa de socorro.
O governo vai ter que fazer alguma coisa. Vai ter que pôr dinheiro lá.
Um outro economista com quem eu conversei é o Marcelo Botelho, ele é professor da Faculdade de Economia e Administração da USP de Ribeirão Preto. Ele vislumbra três cenários possíveis: um aumento de capital com injeção de recursos, e daí pode ser o Tesouro, né, a União fazendo um aporte para a Caixa.
É grana pura
pingando
lá dentro.
Colocar dinheiro ali de alguma forma. Isso pode se dar de duas formas. ou o governo vai colocar dinheiro na caixa ou ele vai vender alguma coisa do banco, vai privatizar alguma parte, ou toda a caixa, ou parcial e tal. Pensa que em um ano fazer uma operação com um banco que é tão importante, né, para tanta coisa do governo e para o brasileiro mesmo, vai ser uma missão complexa. Outra coisa é vender alguma coisa da carteira da caixa. Por exemplo, as loterias pode ser uma opção. Mas daí vem o ônus também. O problema é que chegando ali, fazer essa venda em cima da hora, pode ser que ela não tenha um desempenho tão bom para a caixa mesmo, né? Não consiga um valor tão expressivo quanto o que o banco realmente necessita.
É, porque está vendendo ali no apuro, né? O comprador não vai oferecer tanto, né? Já quem está vendendo está desesperado por dinheiro, você não consegue arrecadar a mesma coisa que se tivesse numa situação mais tranquila.
Exatamente. E outra opção é a emissão de títulos híbridos, mas que também pode ter esse fator que você não consiga uma rentabilidade tão boa quanto a que você espera. Claro que tem uma opção que ninguém fala porque ninguém quer que isso aconteça, que é o banco diminuir, é a caixa encolher. Ninguém quer que a caixa encolha de tamanho por esse fator mesmo dela regular tanta coisa. É o Minha Casa Minha Vida, política imobiliária, é FGTS, é um banco muito grande para ele chegar de um ano para o outro e reduzir tanto a operação. Então isso está meio fora de questão. E agora, além da Caixa já ter assumido que precisa de ajuda, o governo se manifestou que sim, está pensando em como vai ajudar a Caixa. Já pensou em repassar ali, fazer algum repasse, alguma negociação com o BNDES? Por exemplo, o BNDES assume alguns títulos de dívida da Caixa e faz a gestão do FGTS. É uma possibilidade que está na mesa. E outra possibilidade que surgiu hoje, né, Fernando, é a abertura da Caixa, a Caixa virar uma sociedade anônima? Como é que é isso?
É, a ideia que está em estudo, e quem contou isso foi a secretária do Tesouro Nacional, é transformar a Caixa numa sociedade anônima, que basicamente é dividir o capital da Caixa em ações, e ao se transformar em sociedade anônima, ela tem toda uma obrigação de transparência, de publicar seus balanços regularmente, algo que de certa forma ela já faz. Mas então ela tem que fazer isso com mais atenção, mais cuidado. E também há quem veja nisso uma possibilidade, uma preparação para um futuro, uma futura entrada na Bolsa de Valores. Porque para você emitir ações ou para vender ações na Bolsa de Valores, tem que ser uma SA, uma sociedade anônima. Então isso também está em estudo, não só pela questão de se abrir o capital e levantar algum dinheiro, mas também pela questão de governança, né? É algo que todos esperam, que a gestão da Caixa melhore e deixe de ser tão política, porque isso já deu muito prejuízo e já resultou nisso que você disse, né, Fernanda? É, faltando um ano para a entrada em vigor das regras mais restritas, o banco está lá pedindo socorro. Por quê? Porque antes, por incompetência, por má gestão, por negligência, não tomou as atitudes que deveria ter tomado, né? Quer dizer,
exatamente,
a direção da Caixa, quem foi nomeado lá, os apadrinhados que foram nomeados pelo governo, não só esse, mas os governos anteriores também, não deram conta do recado, emprestaram para quem não devia, né? Então agora está com esse problema para resolver, faltando um ano. Aqui no Brasil a gente tem esse costume de deixar para a última hora. Agora, quando você faz isso no particular, o problema é seu, né? Quando é feito com um banco público, que tem dinheiro do povo envolvido,
aí é
mais
grave,
né?
É um problema muito, chega em outro patamar. E isso que o Fernando comentou da má gestão, é um problema que a gente percebeu e foi revelado a extensão desse estrago muito por causa da Operação Lava Jato, que ali desnudou alguns esquemas de corrupção terríveis dentro do banco, indicação política para cargo de diretoria. Isso acontece, a gente sabe que no Brasil acontece, você acaba pagando um favor, né, político, indicando alguém para um cargo de chefia, mesmo que essa pessoa não seja tão preparada para o cargo. O problema é que na Caixa isso foi tão além que não era nem a pessoa não ser preparada ou ser preparada, era um esquema que você estava colocando peças para favorecer esquemas de corrupção. E isso acabou ferrando muito o banco. Um exemplo é a Sete Brasil, que parecia uma ótima ideia, né? Você investir numa empresa que vai controlar a construção de sondas para explorar o pré-sal, o Brasil naquele momento, né? Do fôlego, assim, nossa, a gente descobriu o pré-sal, agora vai, né? Não foi. E não foi. Piorou demais a situação. No ano passado, a Caixa precisou fazer um provisionamento para cobrir o calote da Sete Brasil, né? Que essa empresa, assim, praticamente, ela está em recuperação judicial, né?
Ela
não
só
deu,
deve, ela não
só
tem
deve.
Nada, não
ela
faz
tem
nada,
dívidas, assim, bilhões de reais, ela só deve. E a Caixa precisou provisionar 700 milhões no ano passado. Então, se você for ver ali os balanços de lucro líquido da Caixa, do último trimestre de 2015, primeiro trimestre de 2016, ela teve uma queda muito acentuada, muito forte, porque ela precisou dar esse dinheiro para a Caixa Brasil. E daí você pensa, ah, é só a Caixa? Não, teve dinheiro do FGTS nisso, tem dinheiro do fundo de pensão dos funcionários da Caixa, eles foram um dos fundos de pensão que mais investiu na Caixa Brasil, e daí você pensa, ah, mas fundo de pensão é problema dos pensionistas, é problema dos funcionários. Não, porque já tem ação na justiça que todas as ações, né, movidas pelos funcionários da Caixa pedindo ali equivalência, um salário de aposentadoria maior, todas essas ações estão tramitando na justiça e já tem gente falando que quem tem que assumir não é o fundo não, é a Caixa mesmo. Ou seja, tem mais uma previsão ali de gasto inesperado para a Caixa que a gente não sabe como vai se resolver, né? Depende da justiça, mas é uma coisa que tem que estar no radar do banco, é uma situação bem delicada.
Legal, até o nosso, quem está acompanhando a nossa live aqui, está fazendo os comentários, né? Tem o Adilson dos Anjos, ele observa que se cortar esse absurdo de dinheiro de patrocínio aos times de futebol, já resolveria muita coisa, né? Além de tudo, a Caixa gasta bastante dinheiro patrocinando os times de futebol, algo que muita gente contesta, né? A Caixa é um banco bastante conhecido e muita gente questiona se ele precisaria fazer esse patrocínio. A Fernanda falou aqui em vender, né, em privatizar partes da Caixa. Por falar em vender, hoje é o leilão de áreas no pré-sal. Por isso a gente vai para Brasília, vai conversar com a Flávia Pierre, nossa correspondente, que além de tudo entende muito de energia, entende de petróleo e pode explicar melhor para a gente. Vai ter leilão, Flávia?
Fernanda, olha só, eu estava escutando vocês falando sobre a Caixa, sobre a Sete Brasil, né, também da nossa área de petróleo e gás. E realmente, em alguns momentos, tem-se aquela ideia, né, do Estado gigantesco, né, cuidando de tudo, olhando de tudo. Mas eu começo aqui falando sobre a segunda e a terceira rodada de leilão do pré-sal, que vai acontecer sim, viu? A justiça conseguiu derrubar a liminar que tinha ontem para não acontecer, ela foi derrubada. Mas vou começar com uma pergunta para vocês e para quem está nos acompanhando aqui. Quanto é que vale o petróleo? Você pode até me dizer, ah, não, petróleo, vamos lá, a cotação do barril do petróleo hoje está $60, $58. Mas eu faço uma pergunta para você, como é que eu faço para vender e para transformar petróleo em dinheiro se ele estiver lá embaixo da terra? Quanto é que vale um barril de petróleo lá embaixo, lá no pré-sal? Então, é esse tipo de questionamento que a gente tem que fazer nesses momentos, né, em que alguns grupos se opõem a leilões de petróleo, por exemplo. Então, hoje acontece a segunda e a terceira rodada. Ontem à noite a gente foi dormir, foi para a cama depois de uma decisão, mais ou menos às 11 da noite, uma liminar de um juiz do estado do Amazonas, ou seja, nada a ver com as duas rodadas, né, que acontecem hoje, impedindo que esse leilão acontecesse. Na argumentação do juiz, foi uma ação popular, né, diversas entidades se uniram para ingressar com essa ação, mas o Partido dos Trabalhadores, o PT, assumiu aí essa ação, né, ou pelo menos chamou para si a participação em tentar impedir que o leilão acontecesse. A argumentação do juiz para deferir essa liminar, para impedir que o leilão acontecesse, é de que ele acreditava que o valor que vai ser pago em bônus de assinatura pela petroleira ou petroleiras que assinarem esse leilão, que bidarem esse leilão, estava baixo. Então, separei aqui alguns dados da rodada para a gente poder comparar. Essa é a segunda e a terceira rodada, a gente só teve uma rodada de pré-sal até hoje, em 2013, com o leilão de Libra. Foi tão famoso, né? A gente fala tanto sobre o leilão de Libra, a primeira vez que a gente teve o pré-sal, 2013, um outro momento, um momento que a gente se lembra bem com imagens, por exemplo, do ex-presidente Lula com as mãozinhas sujas de petróleo, marcando nas costas do macacão de petroleira laranjinho que estava usando a ex-presidente Dilma Rousseff. Naquela época do leilão de Libra, o bônus de assinatura, ou seja, o valor que é pago ali, ó, na hora, à vista, pelo petroleiro e que vai direto para o governo, vai para o cofre do Tesouro, foi de 15 bilhões de reais, lá naquela época. Hoje, o valor que está sendo colocado pelo governo para bônus de assinatura, ali, que vai entrar imediatamente no cofre do Tesouro, deve entrar ainda este ano, né? O máximo deste valor pode ser de 7 bilhões e 75. Então, é quase 8 bilhões que estão sendo esperados de bônus de assinatura para estas rodadas. E aí, vamos questionar, né? Mas, poxa vida, metade, né? Quase a metade desse valor, isso está certo? voltamos aí a fazer uma matemática meio doida aqui, né? Uma matemática rápida, uma conta de padeiro aqui, porque se o barril do petróleo agora ele está em mais ou menos 60 dólares cada barril, lá em 2013 o valor do barril era de 116, também quase o dobro dólares. Então, a gente tem uma mudança aí também de como é que está a exploração do petróleo, né? Há quem diga que nós estamos chegando ao fim da era do combustível fóssil, né? A Toyota, por exemplo, já não está mais fazendo carros 100% a gasolina. A gente está tendo uma mudança aí e isso também reflete. Mais uma coisa que é interessante da gente olhar na expectativa de arrecadação com esses dois leilões que acontecem hoje, a segunda e a terceira rodada do pré-sal, é que segundo as contas do governo, as contas que agora estão sendo defendidas pela Advocacia Geral da União para conseguir fazer o leilão acontecer, a expectativa de pagamento de royalties, dinheiro, esse sim, não vai para o governo em si somente, mas vai para todos nós, né? Por meio é um pagamento de um imposto, também vai para estados e municípios, então royalties, esse valor é estimado em 24 bilhões com essas duas rodadas, né? Isso ao longo do tempo de partilha, o tempo que será explorado. Então, realmente, a gente tem que ver, né, esse tipo de conta na hora que a gente vai pensar se um leilão deve acontecer ou se não deve. Em 2013, quando aconteceu o leilão de Libra, também teve muita judicialização. Nesses leilões de usinas hidrelétricas, leilão de petróleo, né, sempre acontece alguma judicialização, né? Antes da rodada acontecer ou do leilão acontecer, sempre aparece ali um juiz, alguém de primeira instância que tem uma decisão liminar e aí a AGU tem que correr atrás, também gasta dinheiro, gasta tempo, demora, atrasa o processo, mas depois ele tem esse papel, né, de reverter essa decisão. Neste momento, o leilão tinha que ter começado às 9 da manhã, as autoridades estão lá, está todo mundo esperando para que o leilão comece, não sei se enquanto a gente está falando o leilão já começou. Pouquinho antes da gente começar a conversar aqui na manhã dessa sexta-feira, a AGU conseguiu derrubar, liminar, conseguiu trazer uma decisão favorável ao governo para que o leilão ocorra e o pessoal lá estava só esperando chegar alguém que fosse entregar, um oficial de justiça que fosse lá entregar a decisão do TRF1 da Justiça Federal para poder começar o leilão. Então, são 14 empresas que estão inscritas para participar desse leilão, são 8 áreas em 2 bacias, na bacia de Campos e na bacia de Santos. Os estados que vão ser beneficiados ou que vão receber royalties, participação especial, todos esses benefícios aí, além dos 8 bilhões que vão para a União, os estados que têm petróleo dessa rodada, também Paraná, porque a bacia de Santos está também, o Paraná está inscrito na área do Paraná, né? Então é Paraná, Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Então, agora é esperar, né? O leilão de Libra aconteceu, deu tudo certo e para a gente saber. O pré-sal, gente, é uma realidade, viu? Hoje quase 50%, 49,6% da produção de petróleo no Brasil vem do pré-sal. O pré-sal existe, viu, Fernando? Viu, Fernanda?
Existe e é impressionante, né, como foi rápido. Isso a gente pode falar de bom aí, né, do Brasil, da Petrobras principalmente. A exploração foi, o desenvolvimento dessa área foi muito rápido e rapidamente o pré-sal chegou, né, passou já da marca de 1 milhão de barris por dia e os números já mostram, né, se não fosse o pré-sal, a produção de petróleo no Brasil estaria caindo. Então é graças ao pré-sal, né, a essa área que a produção de petróleo no Brasil está subindo ainda. A Flávia está ali no Salão Verde da Câmara e o presidente Michel Temer teve uma vitória importante ali na quarta-feira, né, se livrou, pelo menos momentaneamente, enquanto estiver na presidência, da denúncia contra de corrupção feita pelo ex-procurador-geral Rodrigo Janot. Agora, de que valeu essa vitória, Flávia? A gente pode dizer que o governo sai mais forte a partir de agora? Ele vai aprovar o que ele quer no Congresso? Ou não é bem assim?
Pois é, eu acho que é bem ao contrário, viu, Fernando Jasper? Olha só, a gente pode fazer uma relação aqui, né? Desse governo aí é um governo morto-vivo, um governo zumbi, né? E aí eu fui até pesquisar um pouquinho. Teve uma moda, né, recentemente, dos livros de literatura, principalmente infanto-juvenil, os filmes, né, de comédia-terror, né, sobre zumbis, né? E aí fui lembrar como é que é um zumbi, né? Aquela, é aquele ser humano que o cérebro dele não tá ali, ele não tem consciência própria, e ele age ali quase que instintivamente, né? Ele vai quase que ao sabor dos ventos ou dos mestres dele, né? Agindo ali pela sobrevivência, né? Só agindo sem muito sentido. O governo Temer, nesse um ano que nós temos pela frente, vai de fato ser um pouquinho assim zumbi, viu? Um pouquinho sem cabeça, porque vamos lá. Quem é que gosta do presidente? Quem é que está disposto a defender o presidente Temer, né? Não temos, né? Hoje em dia é muito difícil. Ele tem uma aprovação baixíssima, né? Quase ninguém da população, se a gente tiver aqui um grupo de pessoas e perguntar quem é que gosta do Temer, de 10 apareceu o quê? 3 ali, menos, né? Não, menos, 3%, nem 30%. Então, a aprovação dele é praticamente inexistente, né? No Congresso, o pessoal também não quer sair chancelando o Temer, não, né? Porque por que eu vou colar meu nome num cara que, né, não vai me trazer voto, uma pessoa inexpressiva, né? Ninguém acha que ele vai fazer coisas boas, tenta fazer reforma. Então, o político também não quer tá juntinho dele, né? E aí, nem o servidor público está afim de tá próximo do Temer, né? Hoje mesmo a gente tem uma matéria na Gazeta do Povo, contando um pouquinho disso, né? O Temer, ele também não consegue fazer as coisas que ele precisa porque ele está tão impopular que ele não pode pisar no calo de ninguém. Ele tem que tentar ter uma relação ali minimamente possível para ele continuar vivendo esta vida zumbi, este governo zumbi, né? Depois que passou a denúncia agora, o governo vai ter que pensar qual que é a agenda que sobra para ele conseguir realizar, né? Então, aqui no Congresso, a gente vai ter que olhar coisas como a relação dele com o presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, que é do DEM do Rio de Janeiro. Maia está aí também com um monte de conteúdos próprios, né? Ele quer tentar levar o seu partido, o DEM, a um outro status, né? Fazer o DEM começar a ser relevante. Agora, a gente vê um surgimento, uma expansão de grupos mais favoráveis ao centro-direita, né? Grupos menos ligados à esquerda ou às pautas da esquerda. Então, o DEM pode ter aí um momento para brilhar, para surgir, para buscar novas alianças. E o Rodrigo Maia está meio como capitão desse momento. Então, ele também não vai querer ficar colando o nome dele ao de Temer. Então, temos que olhar como é que vai ser a posição de Rodrigo Maia e do Congresso, né, nesse momento final, na reta final do governo do presidente Michel Temer. Ele vai aceitar as medidas que vierem do governo? Ele vai propor isso? Vai votar? Outra coisa, medidas impopulares dificilmente são aprovadas em ano eleitoral, né? Ninguém quer mexer mais uma vez com benefícios, pisar no calo de segmentos e setores, né? Então, dificilmente as pautas reformistas vão conseguir prosperar nessa Câmara no final do mandato de Temer, né? O que, que a gente pode conseguir aí, ou o que, que o Michel Temer deve tentar se apegar ao máximo, até, mais uma vez, como um zumbi, né? Agindo pelos instintos e pelas necessidades básicas. O governo precisará de dinheiro, é inevitável, né? Então, medidas como essa, leilões, privatizações, essa deve ser a aposta do presidente Michel Temer. Ele deve tentar buscar realizar ao máximo as concessões, as privatizações, e vai depender do Congresso também. Então, se ficar um pouquinho difícil, o Congresso deixa o Temer ali, a Deus dará, e não vai ajudar nem um pouquinho. Então, a gente tem que ver como é que vai ser esse final de governo, e um risco que a gente corre, né? É do governo tentar as pautas de privatização, que minimamente podem ser positivas em alguns segmentos, né? A gente estava falando no começo dessa live como é que a Caixa está numa situação difícil, né? Então, às vezes, a privatização pode ser realmente até a salvação de algumas empresas ou de alguns grupos, né? Buscando eficiência, buscando eliminar os cargos políticos, as nomeações políticas. Mas, por outro lado, a gente pode ter o risco do último ano do governo Temer ter que concentrar em pautas assim quase inócuas ou realmente de pouca abrangência. Hoje, por exemplo, no Diário Oficial foi publicado uma grande regra, uma compilada de regras sobre o programa Criança Feliz, Então, vamos ver, quem sabe, né? Pelo menos, se a gente não conseguir fazer nada, né, das reformas que são necessárias. Reforma da Previdência, já quem diga que ela está morta e enterrada, muito mais do que os zumbis que andam pelos corredores aqui do Congresso, né? Então, e do Palácio do Planalto. Mas vamos ver, quem sabe a gente tem aí mais pautas estilo criança feliz. O que será que o nosso, nossa audiência, o nosso ouvinte, nosso leitor pensa sobre isso, hein, Fernando?
Pois é, o nosso leitor, acho que ele vai ter que se acostumar com o ano de 2018 bem mais tedioso do que foi esse ano de 2017. Pelo menos é o que tudo indica por enquanto, né? Você tem um governo fraco, também não tem oposição nas ruas a ele.
Exatamente.
Acho que vai ser um ano meio chatinho, né? Vamos ver.
Vamos ver. Mas tem uma coisa que a Flávia comentou ali, né, desse governo que precisa fazer reforma, mas não sabe se vai conseguir, não tem força política para fazer isso. Parece que não precisa mais fazer reforma da Previdência, né? Porque a gente teve uma excelente notícia essa semana, que passamos o ano inteiro discutindo que tem que reformar a Previdência, que a Previdência não está bem. Mas a gente estava vivendo, acho que, num mundo paralelo, no mundo dos zumbis. O que aconteceu, Fernando? Qual que é essa boa notícia que aconteceu essa semana?
A excelente notícia dessa semana veio do tema da Previdência, porque lá no Senado tinha uma comissão parlamentar de inquérito. Ou seja, inquérito, você pressupõe investigação, e eles chegaram à conclusão de que o INSS, a Previdência Social, ao contrário do que se diz, ao contrário do que dizem os dados oficiais, ao contrário do que diz o TCU, a conclusão é que não existe déficit do INSS, Fernanda. Isso foi o que os senadores concluíram. Coincidência ou não, era o que o presidente da comissão parlamentar dizia desde muito antes de começar a CPI, aliás, ele diz há muitos e muitos anos, o Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, ele sustenta que não existe déficit da Previdência, não existe rombo da Seguridade Social, e o curioso até é que esse relatório da CPI, ele tem um quadro lá na página 66, se não me engano, que mostra que até mesmo pela contabilidade que a CPI escolheu, houve um déficit de quase 60 bilhões de reais na Seguridade Social no ano passado, e aí para explicar isso eles disseram, não, mas isso é por causa da crise, e quando a crise passar tudo vai melhorar. Então, quer dizer, os senadores da CPI fizeram de conta que o número de aposentados não cresce 3% ao ano, eles fizeram de conta que o Brasil não gasta mais com previdência do que a Alemanha e o Japão, que são países muito mais envelhecidos, proporcionalmente tem o triplo de idosos na Alemanha e no Japão do que no Brasil, e ainda assim eles gastam menos com previdência do que a gente, mas parece que está tudo ok. A CPI foi lá, entre aspas, investigou e chegou a essa conclusão, uma CPI desde o início, feita para que senão não se faça reforma, né? Então, quer dizer, você pode ser contra a reforma, você pode não gostar, e realmente ela prejudica, se vier, né? Parece que não vem mesmo, mas ela prejudicaria muita gente, é fato, ninguém quer trabalhar mais, ninguém quer ganhar menos na aposentadoria, mas assim, me parece que fazer de conta que o problema não existe não ajuda a resolvê-lo. Outra conclusão também da CPI era de que tem que cobrar dívida. É claro que tem que cobrar dívida. Tem que cobrar a JBS, tem que cobrar quem está devendo para o INSS. Mas até a matéria da Fernanda Trisotto aqui mostrou que você pode cobrar essa dívida mesmo que todo mundo pagasse ela ao mesmo tempo.
À vista.
Mesmo que a Varig falida, a VASP, a Transbrasil pagasse, como um milagre pagassem o que devem, isso cobriria o rombo por um ano ou dois,
ou menos até, dependendo do...
Depois ia ter rombo de novo, esse rombo que o pessoal diz que não existe. Então, quer dizer, acho que a forma mais infantil de você resolver um problema é você dizer que ele não existe. E agora, falando sério, né, justamente foi isso o que a CPI não fez. Eles não trataram com seriedade o tema, eles já tinham uma conclusão desde o começo. Então, quer dizer, não tem déficit, é o que eles disseram que não existe, então não sei nem por que o governo está procurando dinheiro. Por que será que o governo está leiloando o pré-sal, vendendo tudo? Acho que é só para pôr no bolso mesmo, a gente fica com essa explicação simplista e diz que está tudo, está dinheiro sobrando, a gente vê os postos de saúde funcionando, está tudo bem, e se contenta com isso. Né?
Tudo funcionando às mil maravilhas no Brasil, a gente não tem problema nenhum. E é uma pena que a CPI, né, se prestou a esse papel, porque era uma oportunidade, efetivamente, deles discutirem, pensarem até em alternativas à reforma da Previdência, que está em pauta, o que está sendo discutido agora. Mas eles optaram por ir por um caminho ali que está tudo bem. Não, e se está tudo tão bem, né? Se não tem rombo, quase que nem precisava ter a CPI, né? Efetivamente, né? Eles foram lá para ter uma conclusão que é a mesma do Paulo Paim, ele já defende isso há muito tempo, que não existe rombo, que isso é tudo um blá 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 do governo, que o resto da Seguridade Social ali vai dar conta de manter a Previdência. E não vai, gente.
Como...
É matemática ali, não tem conto de fadas nessa matemática.
A gente sente muito, mas o rombo ele realmente existe, ele vai continuar existindo. A reforma poderia ajudar a reduzir um pouco esse rombo. Pode-se discutir à vontade que tipo de reforma deve se fazer. Agora, achar que ela não é necessária de forma alguma é escapismo, é fazer de conta que a realidade não está aí batendo a nossa porta. E, infelizmente, esse é o nível do debate político que a gente tem em Brasília. É indigente, é um nível indigente de debate político, né? Não se debate.
Ou é troca de favor, ou é você ganhar ali uma verba, uma cota, alguma coisa para você votar a favor do presidente ou contra o presidente, ou você ignora os problemas do Brasil. É bem complicado essa situação.
É isso, infelizmente é isso. Mas a gente vai continuar acompanhando, vamos ver se tem algum avanço. Vamos ver até onde vão as contas públicas, né? Até onde vão os serviços públicos essenciais, já que não tem rombo, então acho que vai começar a melhorar. Mas é isso, gente. Muito obrigado pela audiência. Obrigado a Flávia de Brasília, a Fernanda aqui do nosso estúdio em Curitiba. Esse foi o resumo da semana e até a próxima.